Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Simone Tebet afirma que votação da reforma da Previdência pode ser na próxima quarta-feira.
Mas líder da oposição rejeita acordo para quebra de prazos regimentais.
Comissão vai discutir em audiência MP que garante benefício para criança com microcefalia em decorrência do Zika vírus.
Boa noite.
Boa noite.
O governo espera votar o segundo turno da reforma da Previdência na próxima quarta-feira, mas a oposição não aceitará abrir mão dos prazos regimentais para acelerar a tramitação da proposta. Repórter Érica Christian.
Aprovada em primeiro turno pelo plenário, a reforma da Previdência será submetida a uma nova votação. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, explicou que o segundo turno, no próximo dia 10, depende de um acordo de líderes para a quebra dos prazos regimentais, que prevêem 5 dias úteis entre o primeiro e segundo turnos, além de 3 sessões de discussão.
Já tem acordo dos líderes de quebra de interstício, com possibilidade de votar até quarta-feira do segundo turno e redação final, com até acordo, se quiser, de dar o voto da CCJ em plenário, porque na realidade é só voto de emendas de redação. Não tem nada o que se discutir.
Mas o líder da minoria, senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, disse que a oposição não aceita abrir mão dos prazos regimentais.
Nunca, só se for destituído da oposição. Enquanto o líder da oposição for, enquanto o líder da rede for, nós não aceitamos quebra de interstício. Querem tirar direitos do pobre e ainda querem fazer isso aceleradamente? Aqui não.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lamentou que a proposta da reforma da Previdência tenha sido aprovada em primeiro turno na mesma semana em que se comemora o Dia Internacional do Idoso.
Responsável pelo projeto que deu origem ao Estatuto do Idoso, Paim acrescentou que não há motivos para comemorar.
Uma proposta que só traz prejuízo para os idosos, trabalhadores, ela consegue prejudicar o passado, o presente e o futuro, inclusive o passado, porque você não vai poder usar aquele tempo especial se você, no segundo momento, passar para a aposentadoria normal.
Os negócios de impacto social têm espaço para crescer no Brasil e precisam da ajuda do Senado. O assunto foi discutido em audiência pública na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor. Reportagem de Yara Farias Borges.
Os empreendedores de negócios de impacto social não visam apenas ao lucro, mas também à resolução de problemas sociais como pobreza e falta de acesso à saúde e à educação. O senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, que pediu a audiência, aposta na eficiência desse tipo de negócio para ajudar a resolver problemas sociais do Brasil.
É um assunto do momento, é um assunto que o mundo já trata de maneira profissional e que pode, de fato, transformar a nossa realidade.
É da mesma opinião o representante da Vox Capital, Gilberto de Oliveira Filho.
Existe muita oportunidade para empreendedores que queiram se inserir numa economia vibrante, mas ao mesmo tempo tem problemas sociais bastante sérios para resolver.
O representante do Ministério da Economia, Lucas Maciel, defendeu a criação de leis para dar suporte aos negócios sociais.
O que o Senado pode fazer? Seria muito importante a gente ter uma lei que qualificasse os negócios de impacto no país, porque ela dá base para que uma série de políticas públicas possam ser executadas a partir de uma definição legal do que seja, e dá para fazer isso de uma forma simples, sem burocracia e que contribui muito para o país.
O senador Wellington Fagundes, do PL, pediu que a Agência Nacional de Mineração inspecione todas as barragens em Mato Grosso.
A medida, segundo ele, é necessária depois do rompimento de uma barragem de lavra de ouro em Nossa Senhora do Livramento.
O acidente deixou 2 funcionários feridos. Apesar de os órgãos governamentais terem classificado os danos como de baixo impacto, ainda não é possível saber a sua extensão, ressaltou o senador.
A questão de Mariana, de Brumadinho, já foram muito maus exemplos. Muitas pessoas ali faleceram, animais que foram atingidos, enfim, um dano ao meio ambiente incomparável. Nós queremos sim fazer com que a mineração, principalmente no nosso estado, possa ser desenvolvida, possa ser melhor explorada, porque até agora nós não temos nem 1% do potencial mineral explorado no estado do Mato Grosso.
O senador Jorge Cajuru, do Cidadania de Goiás, criticou a criação pelo Conselho Nacional de Justiça de um auxílio-saúde que pode chegar ao valor correspondente a 10% dos salários dos juízes.
Cajuru citou reportagem do Estado de São Paulo que mostra uma manobra do CNJ para criar o novo auxílio.
Como a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019 impedia o reajuste dos valores relativos aos auxílios alimentação, moradia e de assistência pré-escolar, o Conselho, depois de consultar tribunais estaduais, federais e a Associação de Magistrados, instituiu o novo benefício para, segundo ele, turbinar os salários dos juízes.
Pesquisa recente feita pela liderança do Partido Novo na Câmara Federal mostrou que 65% dos magistrados no país estão recebendo acima do teto do funcionalismo em 2019. No âmbito federal, o teto é de R$39.200.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, explicou que a lei de abuso de autoridade está de acordo com as garantias previstas na Constituição e que sua aplicação garante o respeito às prerrogativas das instituições.
Ele disse que para que a sociedade tenha direitos assegurados, é necessário que o Ministério Público, as polícias e o próprio Judiciário respeitem as prerrogativas dos advogados dos cidadãos, sejam eles públicos ou particulares.
Marcos Rogério justificou ainda a decisão do Congresso que derrubou alguns vetos presidenciais à lei de abuso de autoridade. Entre eles, citou trecho que poderia permitir prisões ilegais.
Alguém é a favor de que qualquer cidadão seja preso sem previsão legal, sem a prática de qualquer crime? Alguém é a favor de prisão de pessoas inocentes? Certamente que não. Causa repulsa em qualquer um de nós quando alguém é preso inocentemente. O cidadão de bem deve ser honrado pelas autoridades e não passar pelo constrangimento de ser preso sem razão, como se isso fosse algo banal.
A universalização e a ampliação do número de doenças diagnosticadas no teste do pezinho na rede pública foram defendidas em audiência da Subcomissão de Doenças Raras.
O teste feito na rede pública em recém-nascidos permite a identificação de 6 doenças, enquanto na rede privada o número pode chegar a 50. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Helena Pimentel, presidente da União dos Serviços de Referência em Triagem Neonatal, lamentou que o teste ainda não atinja a todos recém-nascidos.
Uma triagem universal para 100%, a gente sabe que isso ainda não acontece no Brasil. A triagem é capaz, a maioria das doenças que estão na triagem são doenças genéticas.
A médica geneticista Flávia Piasson defendeu a ampliação do número de doenças que podem ser diagnosticadas pelo teste do pezinho. Atualmente são 6 nas redes públicas estaduais.
E hoje ele está em sua fase 4 com 6 doenças. Na rede privada, hoje disponível no Brasil, a gente pode chegar até 50 possíveis diagnósticos.
O senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, lembrou que a ampliação do teste do pezinho pode trazer novas demandas em relação às doenças raras.
Poucos pacientes, mas muitas doenças, isso faz com que o universo no Brasil seja bastante grande.
O teste do pezinho foi implantado no Brasil em 1976.
Representantes do governo, de universidades e também as famílias dos pacientes serão convidados a debater a medida provisória que concede pensão vitalícia a crianças com microcefalia.
A comissão mista que analisa o texto aprovou seu plano de trabalho. Repórter Celso Cavalcante.
Publicada em 5 de setembro, a MP 894 concede pensão vitalícia de um salário mínimo para as crianças com microcefalia em razão do Zika vírus, que nasceram entre 2015 e 2018. A pensão será paga em substituição ao benefício de prestação continuada que o paciente já receba pelo mesmo motivo. Os senadores Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, relator da comissão, lembrou que pretende entregar seu relatório até o dia 15 de outubro, já que a partir do dia 20, o texto passa a trancar a pauta da Casa Legislativa onde estiver, a Câmara ou o Senado.
Eu gosto sempre de cumprir assim rigorosamente, como eu tenho o prazo dia 20, tranca a pauta. Eu gostaria muito, como relator, de fazer isso antes do prazo.
A primeira audiência pública da comissão que analisa a MP 894 está prevista para o dia 8 de outubro, com representantes de pessoas vítimas do Zika vírus e também do governo.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.